Esqueço-me também de ligar e a vos dizer agora, e só agora é que me lembrei. Portanto, pedia que depois de ligarem o microfone apresentassem qual é o motivo que vos levou a pedir a reunião, que nos dessem os esclarecimentos possíveis sobre essa matéria, as dúvidas, as propostas, aquilo que entenderem dizer a este grupo de trabalho sobre o motivo que vos levou a pedir a reunião. Depois haverá uma fase em que os deputados dos grupos parlamentares poderão colocar outras questões, poderão pronunciar-se sobre a matéria que nos trouxeram e num terceiro momento terão mais cerca de 10 minutos para responder àquilo que forem as dúvidas ou as questões dos deputados dos diferentes grupos, está bem? Então, deixe-me só confirmar, a delegação, tem aí os nomes, Maria? Ah, está aqui. A delegação é composta pela doutora Sofia Castro, não é? Exatamente. Advogada, Joaquim Matos, da direção, é presidente da direção, e o Luís Gonzaga, também da direção. Muito bem, muito bem. Então está identificada a delegação, faça favor, está ligado o microfone.
Em princípio, e portanto, vamos começar por fazer a apresentação do problema que nos traz, com a doutora Sofia, que faz a introdução.
Creio que está ligado. Portanto, eu estou aqui na qualidade de advogada da APTER e eu vou ler uma súmula que pode ser um bocadinho aborrecida, mas tenho condão, porque se fala de lacunas da lei, de certa maneira para contextualizar o regime, deixando depois as questões mais práticas e os temas mais concretos que são transmitidos à associação por parte dos beneficiários e dos pais dos beneficiários. E, portanto, temos que retomar aos anos 80. De forma a satisfazer as necessidades das crianças com deficiência de caráter permanente, surgiu, entre outros, o subsídio por frequência do estabelecimento de educação especial, criado pelo Decreto-Lei 170-80, de 20 de março, e reformulado pelo Regime Jurídico de Prestações Familiares, através do Decreto-Lei 133-B-97, que tem por escopo garantir que as crianças e jovens com deficiência tenham acesso ao apoio ao longo da sua formação, definindo uma prestação mensal que se destina a compensar os encargos diretamente resultantes da aplicação a crianças e jovens de idade inferior a 24 anos, portadoras de deficiência e de medidas específicas de educação especial que impliquem necessariamente a frequência de estabelecimentos particulares com fins lucrativos ou cooperativos ou apoio educativo específico por entidade especializada fora do estabelecimento. O Decreto Regulamentar nº 14/81, de 7 de abril, para a atribuição deste subsídio, determina no seu artigo 3, número 1, que a redução permanente da capacidade física, motora, orgânica, sensorial ou intelectual é determinada por declaração do médico especialista, comprovativa desse estado, e a declaração médica deve indicar, com a conveniente fundamentação, o atendimento necessário ao deficiente. Importará registar que este subsídio, na vertente de apoio especializado, está direcionado para o tratamento específico de reduções permanentes em jovens com deficiência comprovada. Ora, na sequência do protocolo estabelecido entre o Instituto da Segurança Social e a Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, de 22 de outubro de 2013, os nossos associados viram-se confrontados com a situação de muitos processos de candidatura apresentados pelos beneficiários do Subsídio de Educação Especial, previsto nos decretos regulamentares 14/81, de 7 de abril, com a redação que resultou do Decreto Regulamentar 1998, de 14 de agosto, relativos às crianças e jovens que frequentavam os apoios terapêuticos, que não foram considerados válidos e, consequentemente, vieram a serem deferidos, com a fundamentação de que essas crianças e jovens não se encontravam abrangidas pelo Decreto-Lei 3/2008, de 7 de janeiro. E esse protocolo, tendo apenas em conta e em vista o Decreto-Lei 3/2008, 7 de janeiro, acabou de fazer tábua rasa relativamente a toda a legislação em vigor que define efetivamente as regras para a atribuição de subsídio de educação especial. E não só viola essa mesma lei, estando, portanto, ferido de ilegalidade, como também levou a que largas centenas de crianças e jovens ficassem sem os apoios prescritos por médicos especialistas e que muitos deles tanto necessitavam. Na verdade, tal situação de bizarria, para não adiantar propósitos mais indignos, Surge amparado num polémico e mal intencionado protocolo de colaboração celebrado em 22 de outubro de 2013, outorgado entre o Instituto de Segurança Social e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, que produz uma alteração legislativa sem que os outorgantes tenham sentido necessidade de obedecer ao processo legislativo, conseguindo, maior das vezes impunemente, à margem de qualquer processo legislativo, restringir de forma ilegal e inadmissível o universo beneficiário do subsídio de educação especial, excluindo do seu âmbito centenas ou milhares de crianças com necessidade de apoio especializados, conseguindo destruir-se num ápice o esforço construído ao longo de décadas. E, portanto, o problema surge essencialmente no ano letivo 2012-2013, em que os beneficiários deviam apresentar junto à Segurança Social requerimento idêntico aos outros anos, instruído com os mesmos documentos, seguindo as instruções que foram transmitidas nesse ano, acabando por merecer despachos de deferimento por parte da administração, sendo certo que nenhuma das alterações e pressupostos que depende do seu conhecimento e do conhecimento da Segurança Social se alterou entretanto. Em 2013-2014, a realidade alterou e, portanto, confiando no princípio da boa-fé e da confiança na administração, agora positivados em norma expressa no Código de Procedimento Administrativo, nos anos letivos de 2013 e 2014, as crianças e os jovens, na pessoa, os seus encarregados de educação, portadores de deficiência de caráter permanente atestada por médico especialista, foram acompanhados e receberam apoio especializado junto de gabinetes de apoio terapêutico para tal contratados, não tendo os beneficiários, por falta de disponibilidade económica e da omissão dos pagamentos da subvenção devida, procedido ao pagamento dos serviços prestados nesse ano. Porque nesse ano, apesar de instruídos da mesma forma, vieram, na sua maioria, a serem deferidos. Relativamente ao que resulta da apelidada lacuna, o certo é que tudo está ainda no direito vigente. Pode-se considerar que talvez seja necessário compilar e tentar que o que saia seja uma norma interpretativa para não descriarmos lacunas nem em atos legislativos. E, portanto, relativamente ao direito vigente, vou repetir-me um bocadinho. Como é consabido, através da publicação do Decreto-Lei nº 170-80, de 29 de maio, foi instituído o Subsídio de Educação Especial, podendo ler-se logo no seu artigo 1º, sob a epígrafe âmbito quanto às prestações, que a proteção à família e juventude concretiza-se, nomeadamente, pela concessão, entre outras, das seguintes prestações pecuniárias: abono de família, abono complementar a crianças e jovens suficientes, subsídio mensal vitalício e subsídios de nascimento, de aleitação, por frequência de estabelecimentos de educação especial, de casamento e de funeral. Como bem salienta no respectivo preâmbulo, podem ler-se no ponto 5, aproveita-se a ocasião para institucionalizar o subsídio pela frequência de estabelecimento de educação especial, embora com este título, o seu conteúdo é ainda mais amplo, visto que não corresponde apenas à situação típica do deficiente que frequenta ou está em condições de frequentar estabelecimentos de reeducação pedagógica, mas a situações atípicas de apoio pedagógico, terapêutico, mesmo domiciliário. Daqui se intui que já nos idos de 1980, quando assumidamente se reconhecia serem ainda relativamente tímidos, salvo no campo das estruturas orgânicas, os avanços conseguidos na construção de um sistema de segurança social, quer em termos teóricos ou programáticos, quer sobretudo no campo normativo ou da regulamentação das prestações, a intenção do legislador sempre seria de abranger, no âmbito da aplicação do diploma, quer as crianças e jovens com deficiência, tal qualmente previsto no artigo 5º do citado Decreto-Lei, onde se lê, e passo a citar, o abono complementar a crianças e jovens deficientes é concedido até aos 24 anos, aos descendentes ou equiparados do trabalhador ou do cônjuge por razões de lesão, deformidade ou doença congénita ou adquirida, estejam em alguma das situações seguintes. Necessitem de atendimento individualizado, específico de natureza pedagógica ou terapêutica, frequentem, estejam internados ou em condições de frequência ou de internamento em estabelecimento de educação especial, possuam uma redução permanente de capacidade física, motora, orgânica, sensorial ou intelectual que os impossibilita de prover normalmente a sua subsistência ao atingirem a idade de exercício de atividade profissional, quer as situações contempladas no artigo 9º do mesmo diploma, que institui o suicídio por frequência do estabelecimento de educação especial. Em termos que define que a compensação de encargos com a frequência pelo descendente são equiparados, estabelecimentos de educação especial que implicam pagamento de mensalidades é realizada mediante a concessão de subsídios em regime de comparticipação de despesas nos montantes e condições a fixar em regulamento próprio. Acrescentando o número 3 do mesmo normativo, que é equivalente à frequência do estabelecimento de educação especial, em condições e nos valores com participação a definir igualmente em regulamento, o apoio domiciliário de natureza docente e terapêutica, prestado mediante prescrição médica, a crianças e jovens cuja deficiência imponha ou aconselhe este tipo de orientação. E é, pois, neste contexto que surge a regulamentação inserta no Decreto Regulamentar 1481, que, à parte de algumas alterações de menos importâncias, se manteve inalterado com a publicação do Decreto Regulamentar 1998 e que se mantém presentemente em vigor. E agora, analisando o artigo 2º do citado Decreto Regulamentar 1481, que fixa o âmbito do subsídio de educação especial, diz o seguinte: conferem direito ao subsídio as crianças e jovens de idade não superior a 24 anos que possuam comprovada redução permanente de capacidade física, motor, orgânica, sensorial ou intelectual e que a seguir se designam apenas por deficientes, desde que por motivo dessa deficiência se encontrem em qualquer uma das seguintes situações: frequentem estabelecimentos de educação especial que implique o pagamento de mensalidade, careçam de ingressar em estabelecimentos particulares de ensino regular após a frequência de ensino especial, por não poderem ou deverem transitar para estabelecimentos oficiais ou, tendo transitado, necessitem de apoio individual professor especializado, sejam portadores de deficiência que, embora não exigindo por si só ensino especial, requerem um apoio individual professor especializado, frequentem creche ou jardim de infância normal com meio específico necessário de superar a deficiência e obter mais rapidamente a integração social. Nos termos do artigo 3º imediato, a redução permanente da capacidade física, motor, orgânica, sensorial ou intelectual é sempre determinada por declaração de médico especialista, comprovativa desse estado, devendo tal declaração indicar fundamentadamente o atendimento necessário ao deficiente. Por sua vez, os artigos 12º e 13º do regulamento, o requerimento para atribuição de tal subsídio seria sempre instruído com a referida declaração médica e a subvenção seria paga aos encarregados de educação do deficiente ou diretamente ao estabelecimento, a pedido expresso do requerente, por determinação do organismo processador, quando, de modo reiterado, o encarregado de educação não utiliza o subsídio para o fim a que se destina e, no caso de função pública, se houver acordo do serviço processador com o estabelecimento de ensino especial. Através da publicação do Decreto-Lei 133/97, de 30 de maio, é revogado o Decreto-Lei 170/80, de 29 de maio, que vimos analisando, ressalvando expressamente no número 2 do artigo 75, que o Decreto Regulamentar número 1481, de 7 de abril, manter-se-ia em vigor. Tal opção legislativa funda-se, nos termos do respectivo preâmbulo, no facto de se manter, relativamente aos familiares dos beneficiários portadores de deficiência, um esquema material idêntico ao que vigorava, exceto no que respeita à prestação do abono complementar a crianças e jovens deficientes, que agora é substituída por uma bonificação por deficiência que acresce ao subsídio familiar a crianças e jovens. As restantes prestações concedidas em função de uma situação de deficiência, que serão o subsídio mensal vitalício, o subsídio de frequência de estabelecimento de educação especial e, no caso de dependência, o subsídio por assistência de terceira pessoa. E, de facto, o regime material plasmado nos artigos 8º e 21º deste diploma não difere substancialmente do que vigorava previamente, mantendo-se o mesmo universo de beneficiários, crianças e jovens de idade inferior a 24 anos, portadoras de deficiência que impõem medidas específicas de educação especial, que impliquem necessariamente a frequência de estabelecimentos particulares, fins lucrativos ou cooperativos, ou apoio educativo específico por entidade especializada fora do estabelecimento, igualmente com fins lucrativos. e a mesma disciplina no tocante à caracterização da deficiência, que, como já li, vou passar à frente. Prosseguindo, e mais recentemente, com a publicação da Lei 4 de 2007, a 6 de janeiro, que aprova as bases gerais do Sistema da Segurança Social, continua a abranger no seu subsistema de proteção familiar os encargos no domínio da deficiência, enunciando que esta se concretiza através da concessão de prestações pecuniárias e que é suscetível ser alargada de modo a dar resposta a novas necessidades sociais, bem como as que revelam especificamente os domínios da deficiência, os artigos 46 e 48 do diploma. Por último, o Decreto-Lei 3 de 2008, de 7 de janeiro, publicado no desenvolvimento do regime jurídico estabelecido pela Lei 4686, de 14 de outubro, portanto, a Lei de Bases do Sistema Educativo, e alterado pela Lei 21 de 2008, 12 de maio, que mantém vigente o corpo legislativo que vimos cuidando, reconhecendo as dissemelhanças entre os cenários que visam reger, veio atualizar a disciplina prevista no revogado Decreto-Lei 319-91, de 23 de agosto, atinente apenas aos apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e nos ensinos básicos e secundários dos setores público, particular e cooperativo. Apenas neste contexto justifica constituírem medidas educativas que visam promover a aprendizagem e a participação dos alunos com necessidades educativas especiais apenas as seguintes, que não têm semelhança com as que acabamos de referir: o apoio pedagógico personalizado, as adequações curriculares individuais, as adequações no processo de matrícula, as adequações no processo de avaliação, o currículo específico individual e as tecnologias de apoio. Como é bom de ver, tal diploma, precisamente por ter um âmbito de aplicação restrito, é totalmente omisso no que respeita ao regime de atribuição do subsídio de educação especial e arredando do elenco das medidas educativas, que em teoria oferece todas as terapêuticas da competência exclusiva dos médicos especialistas, nomeadamente as consultas terapêuticas, psicoterapia e a prescrição de fármacos, a título de exemplo. O processo de avaliação previsto no artigo 6º do Decreto-Lei 3 de 2008, 7 de janeiro, que apenas tem aplicação no contexto das situações que integrem a previsão deste diploma, não tendo paralelo nem substituído a disciplina que rege o processo de determinação da natureza e efeitos da deficiência, a forma do requerimento e as exigências de instrução do processo de atribuição do subsídio de educação especial e, bem assim, o organismo processador da subvenção, plasmada no Decreto Regulamentar 1481, com as alterações introduzidas pelo Decreto Regulamentar 1998. Rematando, a disciplina que resulta do Decreto-Lei 133-B-97, 30 de maio, dos Decretos Regulamentares 4081, 22-A-97 e 30 de maio, encontra-se atualmente em vigente e nestas respeitam ao regime jurídico de prestação por encargos familiares. Tais diplomas constituem lei especial, a qual, não tendo sido expressamente revogada, nomeadamente pelo Decreto-Lei 3 de 2008, mantém-se em vigor, pois, conforme dispõe o artigo 7, o número 3 do Código Civil, a Lei Geral não revoga a Lei Especial, exceto se for outra a intenção inequívoca do legislador. Considerando que a Lei 3 de 2008 não revoga nem expressa nem tacitamente aquela disciplina, porquanto não só não regula a mesma matéria, como em momento algum é feita a necessária referência ou remissão àquele decreto-lei ou decretos regulamentares, a existência de intenção inequívoca do legislador deve assentar em referência expressa na própria lei, ou pelo menos num conjunto de vetores incisivos que ela equivalham, pelo que quando se pretende, através de uma lei geral, revogar leis especiais, designadamente quando devia-se firmar um regime genérico e homogénico, há que dizê-lo, recorrendo à revogação expressa, ou no mínimo a uma menção revogatória clara, do género, são revogadas todas as leis em contrário, mesmo as especiais. Conclusão. Para concluir, e aqui vou fazer um plágio, foi com algum agrado que depois de algumas batalhas judiciais, nos deparamos com o projeto de resolução 163-13-1, com a epígrafe reposição da legalidade na atribuição de subsídio de educação especial. E como já vou longa, vou só salientar os pontos mais importantes do projeto de resolução, que é o facto de se admitir que não houve alteração legislativa, o facto de se admitir que que existia já uma prática no tocante aos conceitos que era corroborada por uma série de diretivas e orientações internas transmitidas pela administração, quer através dos guias, quer mesmo aos prestadores, e, sobretudo, o facto de se pretender que qualquer alteração que seja feita, e, a meu ver, o que é preciso é uma compilação, uma atualização, que tenha caráter interpretativo, por forma a resolver, sem deixar, sem solução nem defesa, todos os processos que culminaram no inferimento no ano letivo 2013-2014. Disse.
Muito obrigada, Sra. Sofia Castro. Pedi agora à direção, eu sei que já estamos em cima da hora, mas se quer acrescentar alguma coisa a esta que foi a análise, essencialmente, da legislação em vigor, querem acrescentar alguma coisa? Está ali,
está
de uma forma...
Explícito
aquilo que pretendiam.
Só gostava de acrescentar aqui uma questão que aconteceu em 98 com a alteração do Decreto-Lei 1481. Houve uma alteração ao Decreto-Lei, ou seja, uma alteração de procedimento onde as escolas entram e as escolas são obrigadas com 1998 a testar se a criança de facto necessita do apoio, não tendo nada a ver com o ensino especial, como refere o número 2 da linha C, que os alunos sejam portadores de deficiência, mas, por si próprio, não necessitem de ensino especial. Portanto, as escolas foram obrigadas a preencher um impresso muito bem terminado. Com a entrada do protocolo, o que é que acontece? São alterados vários procedimentos, vários, mas não são alterados em decreto regulamentar. São alterados simplesmente entre duas chefias de órgãos do Ministério da Educação e da Segurança Social. O que para mim acho estranho, não é? Era só que estava a acrescentar esta questão. Mas há muito mais, mas estas...
Muito obrigada. Eu passo agora a palavra aos grupos parlamentares. Deputada Laura Magalhães, pelo PSD.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Começo por cumprimentar a doutora Sofia, o doutor Joaquim e o doutor Luís, e agradecer pelo facto de ter vindo cá a este grupo de trabalho que pertence à Comissão de Educação e Ciência, em representação da vossa associação, trazer-nos aquilo que são as vossas preocupações e os vossos contributos. Agradecer o facto de análise tão extensa que fizeram sobre a lei, e nomeadamente terem identificado algumas lacunas, porque para nós é sempre uma mais-valia falar com aqueles que trabalham no terreno e que percebem e que veem na prática, no dia-a-dia, situações que por vezes não são tão boas. E é com esses contributos que nós aqui poderemos melhorar. Nesse sentido, eu pedia, se possível, que a doutora Sofia nos fizesse chegar esse documento com o qual se baseou a sua intervenção, porque para nós será mais fácil. Apesar de termos estado aqui a tomar notas, há sempre coisas que nos falham e assim é mais fácil para nós se enviar para os serviços... Será certamente uma análise mais detalhada, mais fidedigna daquilo que realmente aqui nos disse. Agradecer-vos por isso e dizer-vos que eu falo em nome do meu grupo parlamentar, o PSD, eu vou expor a situação ao nosso grupo parlamentar e discutirmos entre nós e vermos aquilo que entendermos que deveremos fazer para melhorar essa situação. Obrigada.
Muito obrigada. Passo agora a palavra à deputada Sandra Ponteira, do Grupo Parlamentar do PS.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Em primeiro lugar, cumprimentar-vos aos três e agradecer-vos a vossa vinda a este grupo de trabalho, porque os vossos contributos fazem com que o grupo enriqueça e possa depois trabalhar de uma outra forma. Eu gostaria de deixar uma sugestão apenas. Já foi pedido pela minha colega que nos fizesse chegar o contributo, que agora, por escrito, é mais fácil para nós trabalharmos, mas eu sugeria, se assim entender, porque eu própria o farei, por uma vez faço parte também da Comissão do Trabalho e Segurança Social, também o farei, mas eu sugeria que fizessem chegar por escrito, também à Comissão, à 10ª Comissão, o vosso contributo. Até porque esta é uma questão que, de facto, não é desconhecida, até pela apresentação última dos projetos de resolução de alguns partidos, não é de todo desconhecida. Já nos temos debruçado sobre esta questão, especificamente sobre a questão do protocolo, nos últimos anos. Sabemos que o Governo, neste momento, já criou grupos de trabalho até para falar sobre esta questão em especial, mas juntando muitas outras. A questão da legislação é proposto nestes projetos de resolução que já agora baixaram à Comissão e estão ainda a ser discutidos. É proposto que, de facto, se reveja todo o conjunto da legislação, que é vasto e que já data de 1981, não é? Portanto, entretanto, foi surgindo legislação em cima de legislação, pronto. Esta questão está em cima da mesa neste momento, até pelos projetos de resolução, mas já estava pelo próprio Governo. Uma questão que eu acho importante é uma estreita articulação entre três ministérios, porque de facto são estes três ministérios que estão envolvidos nesta questão em particular da deficiência e na questão da atribuição do subsídio, que não é pela educação, mas é pela segurança social, a atribuição efetiva, não é? E é a articulação entre os três ministérios, saúde, educação e segurança social. Portanto, este assunto, mesmo só o protocolo, mas toda a legislação, está a ser vista entre três ministérios. Portanto, é isso que o Governo nos fez chegar ao grupo parlamentar do Partido Socialista, fez-nos chegar esta informação, que eu acho que é uma forma diferente e talvez correta de ver esta questão, porque é um facto que tem a ver com questões de saúde, que tem a ver com a escola, efetivamente, não é? Com a questão de educação, e depois também a questão financeira, sobretudo pela parte dos apoios prestados. E o que pretendem com isto tudo, no fundo, é clarificar, de facto, a legislação, porque já vimos que interpretações há várias, não é? Exatamente.
Têm uma aplicação prática desde o nosso entendimento.
E que agora
começam a ser questionados.
Exatamente. Exatamente. Clarificar e, por um lado, e alterar ou modificar aquilo que efetivamente tiver que ser modificado por outro, e esta é a fase em que se encontra esta situação muito específica que trouxeram aqui, relativamente em parte ao subsídio, à atribuição do subsídio por esta via do protocolo, mas a todas as questões relacionadas, sobretudo com as questões das deficiências e também das necessidades educativas especiais nas escolas. Portanto, este é o ponto de situação. Eu achava importante, acreditem, que fizessem também chegar à 10ª Comissão esta intervenção que hoje nos trouxeram aqui. E uma vez mais, à 10ª Comissão, que é a Comissão do Trabalho e da Segurança Social. Também para eles terem, que é onde deram efetivamente entrada estes projetos de resolução. Portanto, são lá que estão a ser mais trabalhados. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto se tem mais alguma coisa a acrescentar, uma vez que não houve perguntas concretas, houve o pedido para deixarem o material que trouxeram, que efetivamente parece que é importante. Se tem alguma coisa a acrescentar, façam um favor.
Eu se calhar fazia... Pode não parecer, porque trouxe uma coisa muito extensa, mas acho que há alguns pontos que queria deixar mais claros. E porque voltamos a falar do protocolo de colaboração. É preciso destrinçar-se muito bem as medidas de apoio previstas no Decreto-Lei 3 de 2008 e do Decreto Regulamentar, porque ninguém está contra a escola inclusiva e todas as medidas que as escolas possam prever e oferecer, de tal maneira que, relativamente ao Decreto-Lei 1481, o Decreto Regulamentar, é obrigatório, necessariamente instruído, por uma declaração passada pelo equipamento escolar ou pela escola, dizendo que não tem aqueles meios. porque naturalmente se a escola tem os meios necessários para develar a doença e a deficiência, não há necessidade nenhuma de recorrer a outras entidades. Muito importante é não se ultrapassar que o diagnóstico seja feito por médico especialista e sublinho especialista, porque estamos a falar de crianças e de áreas muito técnicas e melindrosas, e quando se erra numa criança, dificilmente tem retorno. E, portanto, acho que em 1980 foi muito bem pensado ao pensar no médico especialista, e, felizmente, o Serviço Nacional de Saúde já está dotado de muitos psiquiatras com especialidade em pedopsiquiatria, que trabalham muito bem, e esta matéria não pode sair. E depois, concretizar-se o conceito de professor especializado, do apoio individual professor especializado, que ciclicamente vem levantando algumas questões, mas que na sua maioria vêm sendo respondidas com o professor especializado, é o profissional especializado, terapeuta da fala, psicólogo, aliás, exigem credenciais e certificação das competências. Creio que estes pontos são os cruciais do tema. E qualquer alteração salve o caráter interpretativo, porque ainda temos muitas questões pendentes do ano letivo 2013-2014 e que, de outra forma, em prazos legais já não se vai lá. Famílias carenciadas, há um limite do acesso ao apoio judiciário, há uma classe que não chega ao acesso ao direito, mas isso tinha que ser para outra comissão. E, portanto, seria importante que estes pontos fossem como norma interpretativa e não como novidade.
Eu apenas gostava de esclarecer uma coisa, um assunto que é o seguinte. Relativamente ao Decreto-Lei 3 de 2008 e relativamente ao subsídio de educação especial, tudo com o protocolo, o que é que o protocolo fez? A criança precisa de medidas de regime educativo especial, ou seja, já tem um conjunto de apoios, não pode ter, só pode ter o subsídio de educação especial. As outras crianças, que não têm apoio absolutamente nenhum e que têm problemas graves, atestadas por médico especialista, mas como a escola os não referenciou para entrar para a educação especial, essas crianças ficaram automaticamente fora. Ou seja, quem já tinha algum apoio pode ter mais apoio. Quem não tinha nenhum apoio está excluído de qualquer apoio. Isso foi muito grave. Estávamos a falar de crianças, por exemplo, deficientes motores graves, que são alunos de 4 e 5. Nós sabemos que o Decreto-Lei 3 de 2008 está preocupado com o sucesso escolar, principalmente ao sucesso escolar, à autonomia e a integração futura dessa criança jovem deficiente na sociedade, a nível do mercado de trabalho, e não está preocupada com os outros, com os graves problemas que há de articulação, gaguez, dislexias, problemas de motricidade fina, problemas de disgrafias, que são crianças em que a caligrafia, eles são bons alunos, mas a caligrafia não se percebe, precisam da psicomotricidade. Essas crianças ficaram todas de fora. Crianças de cadeira de rodas, que à partida são, portanto, deficientes motores, que não entraram no 3 de 2008 porque a escola não referenciou que necessitasse no seu programa educativo individual de medidas que exigisse esse tratamento. Ou seja, a educação especial abarca um grande leque de problemáticas. Uns estão no 3 de 2008 e necessitam em simultâneo de apoio pedagógico personalizado por professor especializado e de terapias, e várias. E há outros que estão na educação especial que apenas precisam de professor especializado. Mas ao contrário, há os que precisam das terapias e não precisam de professor especializado. Portanto, e enquanto se não chegar a um consenso de que a criança que está aqui em causa e numa escola inclusiva não é só para a deficiência, é para atenuar, diminuir, resolver problemas de vários foros, seja ele emocional, sociológico, afetivo, etc., que nós sabemos que infelizmente hoje cada vez têm maior impacto na sociedade, e que foi tudo posto de lado. Fez-se um trabalho muito interessante, aliás, os nossos associados queixaram-se disso. Estava-se a fazer um trabalho muito interessante no âmbito das terapias. No momento de ponto, foi tudo parado. É que as terapias não é só o terapeuta dar o apoio à criança. Existe por trás disto o médico, medicamentos, tudo isso foi cortado. Muita hiperatividade, muita sinestesia, etc., que estava a ser acalmada e a ser atenuada, voltou novamente tudo, e depois isso dá em que há? Dá em sucesso, dá em revolta, dá em mau comportamento, dá em litígio, dá em falta de assiduidade, dá em muita coisa. E era importante que se revesse essa situação. Por fim, eu também gostava, quando saiu este protocolo, em 2013, é engraçado que as pessoas, os pais, os beneficiários, recorreram dos prestadores de serviços, uns individuais, outros em gabinetes, outros em clínicas, em setembro, porque a lei diz que um mês antes do início do ano letivo os requerimentos devem e podem dar entrada na Segurança Social. O que é que aconteceu? Os requerimentos deram entrada em setembro, que era a norma, alguns em outubro, em agosto, a maior parte em setembro, e este protocolo é sabido em novembro, embora fosse assinado em outubro, é sabido em novembro, e só mais ou menos em fevereiro, dezembro, janeiro, fevereiro, é que há a probabilidade de haver indeferimento. Nem há indeferimento. Ou seja, as crianças continuaram a ser trabalhadas, as datas não interessaram, os requerimentos que deviam ser, que entraram na Segurança Social, quanto a nós, a Segurança Social tem que responder, e nunca será o Ministério da Educação a responder a um assunto que era da Segurança Social. Os requerimentos foram devolvidos, não sei porquê, à DGEST, que era antigamente as direções regionais, agora é à DGEST. A DGEST devolve os documentos sigilosos, devolvem os documentos às escolas, os documentos perderam-se. E depois a resposta da escola é assim: a criança até precisa, mas a lei diz que no Estado no 3 de 2008 não tem direito, quando a lei não diz nada disso. O protocolo é que erradamente ultrapassou a lei. Foi um drama, não podemos dizer que não foi. A maior parte das famílias são carenciadas, isso é outro problema. Portanto, não pagaram, não vale a pena dizer que pagaram, não pagaram. As crianças nesse ano ainda tiveram apoio, praticamente todas tiveram apoio. Não houve coragem para se abandonar, isto é meio. No ano seguinte não tiveram, a maior parte não tiveram. E criou-se este vazio. Portanto, quando já se diz assim, retirando o protocolo, aparece um vazio. Não. O protocolo é que está a anular isto tudo. Porque este protocolo não tem razão de existir. O protocolo não tem razão de existir. Mudou todo tipo de procedimentos a meio do campeonato, chamemos-lhe assim. Está errado, quanto a mim. Acho que é muito difícil lutar contra estas coisas. Eu não sei a causa disto ter acontecido, mas eu penso que o Estado, que legisla, deve pensar. O subsídio de educação especial deve ou não deve ser atribuído? Com que fundamento? A quem? Com que princípios? Com que valores? Para que quem esteja a trabalhar seja dignificado pelo seu trabalho? Porque ninguém está a brincar. E isto levou a que empresas fechassem, pessoas ficassem sem receberem, porque isto depois afeta famílias, afeta, não afeta só as crianças, não afeta só as famílias das crianças, mas depois afeta o técnico, depois afeta tudo. E depois é assim, trabalhou-se, passaram-se, faturou-se, não se recebeu e pagou-se imposto. Isto é o país que estamos, não está certo. Que se clarifique as coisas e que se dê razão à razão. E que não se pense que é o gato e o rato e o gato. Não. É uma mais-valia para a criança, avance-se. Não é uma mais-valia para a criança, retire-se. Ninguém tem o direito de estar a enganar ninguém. Nem ser enganado, nem enganar. Isso era importante. Uma outra situação, que também pôs por base, e termino com isto, é assim, é verdade que nós temos que ter, nós gabinete, nós associação, que recebemos os gabinetes, o que é que nós sentimos? Que, efetivamente, tem que haver uma grande relação, um grande, bom relacionamento com as pessoas, os beneficiários que frequentam com os filhos dos gabinetes. E a legislação é muito clara quando diz isso. Em 81, eu acho que o nosso país, o progresso, o falso progresso, o Lev Strauss é que diz que não entramos no progresso, entramos no falso progresso. Eu não sei o conceito de progresso, mas para os anos 80 eu acho que estávamos a progredir, e não sei se agora estamos a progredir. E a sociedade mudou, e acho que se naquela altura eram precisos os apoios, hoje são precisos muito mais os apoios. E então o que é que acontece? Nós sabemos que estamos a viver um problema económico no país grave, que afeta muitas famílias. A lei previa, quando os beneficiários assim o entendessem, que poderiam solicitar que o pagamento fosse feito diretamente ao prestador de serviço, pois neste momento a Segurança Social não permite. Ou seja, eu não sei se em Portugal a lei manda alguma coisa, ou se alguém que está nas direções dos centros regionais da Segurança Social, não sei se é a nível nacional ou se é a nível de... Por exemplo, nós estamos mais na região centro, certo? É por aí que temos, ou podemos falar, entre Aveiro e Coimbra, isso está a acontecer. Inicialmente disseram assim, os pais têm que escrever à mão o pedido, à mão. Não sei porque à mão, quando nós hoje estamos, vivemos nas, com as tecnologias avançadas. Escreveu-se à mão. Resultado, não foi aceito, não é aceito. O pagamento é feito unisclusivamente ao beneficiário. Então, o que é que acontece? A Segurança Social demora muito tempo a apreciar. Este protocolo trouxe o quê? Os procedimentos eram, o requerimento entrava na Segurança Social, já com o documento da escola, que é a unidade orgânica. Quem conhece as crianças, a unidade orgânica dizia assim, esta criança necessita, tem este e este problema, atestamos que tem necessidade de apoio, a escola não tem recursos. Só dizia isto. E dizia se estava ou não estava abrangido pelo Decreto-Lei 3/2008. Também dizia isso. Portanto, eu nem sei porque é que vieram os processos todos para trás. Depois disso, uma coisa que não se entende, como é que nós, depois de termos tudo tão bem organizado, em que sabíamos quem estava, a Segurança Social sabia quem estava, voltou tudo à estaca zero, então os processos passaram a entrar na escola. A escola avalia aquilo que quase que diz o que o médico tem a dizer e diz assim, em termos pedagógicos, sentimos que a criança tem este problema, porque nós tivemos acesso a essa documentação. Foi para a DGEST, e da DGEST é que ia para a Segurança Social, e depois é que o processo entrava no sistema para poder ser ou não ser deferido. Mais grave, atualmente, é que vai à DGEST Coimbra, e a DGEST Coimbra manda à DGEST Lisboa, que por sua vez volta à DGEST Coimbra e que depois volta à Segurança Social. Processos de outubro estão parados, não sabem onde é que estão. Ou seja, isto não foi para agilizar. Isto entramos num círculo que não sabemos resolver. Nós somos associados. Nós vamos tentar, nós vamos contactar a Segurança Social. A Segurança Social diz, não, só aceitamos os beneficiários. Então pedimos aos beneficiários que nos deixem por eles e ser representados. Chegámos à Segurança Social, aí o processo ainda não chegou cá. Onde é que está o processo? Chegámos à DGEST, agora porque houve um vazio, não sei se foi por causa da mudança do governo, não sei, os processos tiveram que ir todos para Lisboa. Ou seja, uma coisa que se fazia num mês, dois meses, demora muitos meses. Quando o prestador de serviço passa o recibo de 3, 4, 5 meses à Segurança Social, quando uma família que deve ao banco, as rendas, água e luz, e recebe 1.200 euros e fica com esse dinheiro, eu não sei quem é o culpado. Quem prestou o serviço e passou o recibo e a fatura não recebe. A família apertada, quase afogada, numa problemática imensa de problemas e de frustrações, ficou com o dinheiro. Não há por onde buscar, porque não tem por onde buscar. Eu não entendo. Se a lei diz que, em casos excepcionais, e desde que a família assim o pretenda, portanto, por voluntarismo da família, portanto, não, ninguém pode dizer, é obrigado a, não, por voluntarismo da família. Quando nós dizemos à Segurança Social, meus senhores, já o ano passado esta senhora ou estes senhores devem 3 meses, não pagaram, isso não conta. Isto é outro ano, você tem que se entender com eles. Ou seja, assim é muito complicado. Eu acho que devia haver uma legislação que, efetivamente, esse subsídio não é para os pais. É para que sim. Se os pais pagassem previamente, ótimo, eles não têm dinheiro, portanto, aquele subsídio não é para que os pais depois comprem um sofá, comprem um frigorífico, comprem outras necessidades que precisem, paguem água ou luz. Não é para isso. Para isso haverá outro tipo de subsídios, penso eu. Portanto, era importante que vocês se apercebessem que isto é uma luta e quem trabalha, no fim, não sabe se vale a pena trabalhar. Portanto, isto é assim. Ou há dignificação por parte de todos. E acabamos depois por chamar indigno a quem não foi indigno, quem não tem pão para dar comer aos filhos, quem não sei se é tão indigno como isso. No fundo, há um vazio nisto tudo que se podia resolver. Podem dizer assim, mas o Estado gasta muito dinheiro com estas coisas. Há muitas formas de dizer assim. Podemos ir, o teto é este, a vantagem para a criança é esta, para o país é aquela, o custo-benefício podia ser todo visto por todos. E eu acho que era muito mais simples resolver-se esse problema por todos, o que é que podemos contar do que sair a meio de um ano, assim, de um momento para o outro, do nada, um protocolo, que não é protocolo nenhum, que é um entendimento entre as duas partes que, no fundo, querem, não sei se querem ter boa fé ou querem ter má fé. E isso não é bonito. Pronto, era isso que eu tinha a dizer. E para o próximo ano letivo, esperemos, eu sei que o pessoal tem vontade de trabalhar e trabalha, que não venha a acontecer a mesma coisa. O ano letivo começa daqui a pouco, porque um ano acaba, o outro está a começar. Isto é um instante. E que se houver alterações, que elas venham a tempo. Que não seja em outubro ou novembro, mais uma vez, depois de todo o trabalho ter se iniciado, que se volte outra vez à estaca zero. Isso é muito mau. É assim, as coisas devem ser resolvidas até pioras e ver o respeito pela retroatividade, que eu acho que devia de haver.
Peço sempre, esqueço-me também sempre de ligar, sendo certo que é uma problemática para a qual nós já tínhamos sido alertados, mas que não quer demais, efetivamente, porque temos também essa obrigação de encontrar soluções para problemas que são identificados, não é? E, portanto, certamente haverá da parte de cada grupo parlamentar iniciativas que poderão até vir a resultar numa decisão conjunta, porque entendo que o grupo de trabalho nesta matéria também tem, efetivamente, esta responsabilidade de se debruçar sobre as temáticas que dizem respeito a esta população, já por si, enfim, mais vulnerável e a merecer naturalmente todo o nosso respeito e consideração. Mais uma vez, muito obrigada. Esperamos que efetivamente as respostas vão de encontro àquilo que são as necessidades desta população, aos vossos anseios também como profissionais. Esperamos que, de facto, a resposta seja célere e em tempo útil, como dizia, no próximo ano. Obrigada.
Eu sou professor há muitos anos e eu considero que os miúdos que não estão nos talheres de 2008 e que não são deficientes, não é de todo saudável que vá ao psicólogo, que vá ao terapeuta da fala e que vá na escola. Nós sabemos que os miúdos, de facto, são muito violentos nessas coisas. Ora, vai ao psicólogo, ó, é deficiente. Olha, vai à terapeuta, olha, não sabe falar. Isto é verdade. A questão do apoio fora da escola, principalmente para estes miúdos, é muito mais saudável que ninguém saiba. Isto foi sempre programado durante todos os anos. Agora, a escola ter um grupo terapêutico ligado à saúde, onde precisam da autorização da entidade reguladora da saúde, que não lhe dá, porque é um estabelecimento de ensino, não pode. E eles fazem neste momento. Porque os terapeutas da fala, os psicólogos clínicos e os terapeutas ocupacionais têm determinadas regras ligadas à saúde, até porque eles têm em alvará da saúde. Agora, a escola em si, vejo o corpo técnico para as unidades de apoio permanente, para miúdos que precisem e que estão no 3.000 e que são deficientes. Isto, a minha opinião, claro, a minha opinião. De contrário, não vejo essa solução. Não. Porque, repare, optaram por dar os apoios utilizando o CRI, o Centro de Recursos para a Inclusão. O que está errado? O Centro de Recursos para a Inclusão deve dar os apoios às unidades de apoio permanente, às salas de apoio, aí tudo bem. Agora, utilizar os psicólogos e os terapeutas da fala para darem 15 minutos a um aluno ou meia hora na hora de almoço, isso não, assim não é trabalho. Quer dizer, há uma diferença muito grande entre o trabalho do CRI e o trabalho dos nossos associados. Portanto, essa é a questão que... Mas, é assim, nós tínhamos aqui a tarde toda.
Muito obrigada por terem recebido.
Eu compreendo perfeitamente. Eu só espero é que se resolva isto rápido, porque o ano letivo já começou. Está à porta? Já pronto.